Primeira entrevista de hoje é sobre o Dia Internacional da Terceira Idade, que é celebrado neste 1º de outubro, mas que durante todo o mês de outubro, atividades e ações serão desenvolvidas aqui no município de Cascavel. E a gente vai falar um pouquinho dessas atividades, de como o poder público também tem essa responsabilidade de promover políticas públicas voltadas à pessoa idosa. E comigo aqui no estúdio nesse momento, a Poliana Lauter, assistente social, e que vai falar um pouquinho sobre essa figura tão importante que é a pessoa idosa da terceira idade para a nossa sociedade, para o nosso município. Poliana, bem-vinda à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Muito feliz em estar aqui, né? Falar desse dia tão importante, pessoas tão importantes que são as pessoas idosas, né?
Essa data que celebra o Dia Internacional da Terceira Idade, muito mais do que refletir a pessoa idosa, mas é também aquela possibilidade da gente olhar para essa pessoa, para a pessoa idosa, como também aquele desejo de que nós, que hoje não somos da terceira idade ainda, mas olhar para isso como uma possibilidade de, olha, essa pessoa tem uma longevidade muito grande, essa pessoa está vivendo de forma saudável, essa pessoa está vivendo de forma feliz. E quando a gente olha para a pessoa idosa, na verdade a gente quer muito mais do que ela tenha essa felicidade, mas que ela tenha essa dignidade e todos esses direitos garantidos também, que é natural da terceira idade. Em Cascavel, que políticas públicas podemos destacar voltadas para a pessoa idosa?
Marcelo, Cascavel, né, ela foi participou de um programa da Organização Mundial da Saúde e ela tem um selo hoje de cidade amiga da pessoa idosa. Aqui em Cascavel hoje, eu até trouxe uns dados, a gente tem uma população de aproximadamente 49 mil pessoas idosas, que representam 13,97% da população. Então, isso faz com que o poder público tenha que pensar políticas públicas para essas pessoas em frentes diferentes, né? Então, hoje, assim, a Secretaria de Assistência Social, ela acaba que concentra um pouco mais esse atendimento à pessoa idosa, né? Nós temos as estruturas do Conselho Municipal, dos Direitos da Pessoa Idosa, o Fundo da Pessoa Idosa, que muitas pessoas acabam destinando o imposto de renda para esse fundo, para investir em ações. E a gente tem o programa Felicidade do Idoso, né? Que é um programa aí do governo Renato Silva, né? Que iniciou com o Paranhos, e que tem dado muito certo. A gente tem atendido lá em torno de 1.000 pessoas idosas por mês, passam na nossa estrutura da Cidade Amiga do Idoso, que fica lá no Parque Tarquínio. E temos também outras frentes de atendimento distribuídas nos bairros, por meio das unidades de CRAS e centros de convivência. Para você ter uma ideia, Marcelo, no ano passado, a Secretaria de Assistência Social atendeu 17.109 pessoas idosas aqui de Cascavel. Aquela pessoa idosa que procura o CRAS para fazer um passe livre, para fazer o cadastro único, em busca de um benefício, e aquela que procura uma atividade. Mas nós também temos as pessoas que sofrem violência, pessoas idosas, né, que por vezes chegaram num momento da vida que não dão conta do cuidado, que a família não consegue se organizar. Então, a gente também tem essa frente de atendimento por meio das nossas unidades de CREAS. E quando a violência ela é um pouco maior, né, mais grave, a gente acaba tendo que evoluir para uma medida de proteção de acolhimento. Então, a gente tem um número bem grande de pessoas idosas que passam hoje. No mês da pessoa idosa, a gente tem toda uma programação especial que envolve tanto os nossos idosos que são acolhidos, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um almoço lá na Casa Lar, que foi uma unidade que a gente inaugurou recentemente, que promove acolhimento de pessoas idosas. Temos no Felicidade do Idoso comemorações, viagens, visitas. Hoje as pessoas idosas lá do Felicidade do Idoso estão lá no Centro Cultural Gilberto Maier, numa atividade que a Secretaria de Cultura está promovendo. Então a gente tem todo um mês especial em alusão, né, a esse dia 1º de outubro. Mas as atividades elas são o ano inteiro. Enquanto a gente tem que reforçar essa política de cuidado à pessoa idosa.
Eu achei interessante você trazer aqui já na introdução da entrevista esse fato de que às vezes o idoso ele vai ser aquela pessoa que vai inspirar cuidados por parte da família. Aqui cabe essa responsabilidade por parte da família. E por que é interessante trazer isso? Porque o idoso, a pessoa, ela vai envelhecer naturalmente, mas não necessariamente as pessoas idosas, elas terão a mesma realidade. Então nós teremos aquela pessoa que talvez vai envelhecer de forma saudável, não vai ter grandes problemas de saúde, vai ser aquele idoso com autonomia, com independência, mesmo ele já estando na terceira idade. E que bom, né? Na verdade, eu acho que a intenção é essa, né? Que o idoso continue tendo a sua autonomia. Mas a gente sabe que a realidade nem sempre é essa. Muitos idosos acabam não envelhecendo de forma saudável, têm problemas de saúde, alguns são acamados, outros precisam de cuidados mais personalizados ou por parte da família ou por parte dos cuidadores. Então, aqui cabe até esse olhar sensível por parte do poder público de que, olha, às vezes o idoso ele vai ter uma realidade, mas às vezes ele vai ter outra e que vai precisar de uma atenção maior, não é?
Sim, Marcelo, a gente conversa muito sobre isso lá na secretaria. Hoje, talvez, quando a gente fala de pessoa idosa, ele é a nossa maior preocupação. Porque, assim, se hoje eu pudesse dar um recado para todas as famílias de Cascavel, e eu acho que eu posso, né, estando aqui na CBN, as famílias, elas têm que planejar o envelhecimento da pessoa idosa. E a pessoa idosa também, né, essa pessoa idosa que está nos ouvindo. Porque todos nós queremos envelhecer e vai chegar uma fase da nossa vida que a gente vai necessitar de cuidados. E aí a gente precisa ter uma rede de apoio fortalecida. Quem vai nos apoiar, né? Porque, assim, o que, que a gente costuma ver? A pessoa idosa, quando ela consegue ir sozinha no mercado, ela ainda vai lá na unidade de saúde ou, né, enfim, no local que ela precisa buscar o medicamento, ela administra o medicamento, ela toma banho sozinha, ela prepara o alimento, tá tudo bem. Mas conforme a gente vai envelhecendo, e eu acho que isso vai acontecer com quase todos nós, a gente vai inspirando cuidados. E aí, se eu não tenho uma rede de apoio fortalecida, se essa família ela não planejou, ou por vezes eu sou uma pessoa idosa, eu não consegui dialogar com os meus filhos, como que eu vou me organizar, como que nós vamos organizar nessa fase da vida, eu vou começar a sofrer, né, algumas violações, algumas negligências. Hoje, na realidade das famílias, assim, a gente costuma ver famílias que quando a pessoa idosa passa a necessitar do cuidado dos filhos, por exemplo, começam a existir alguns conflitos. Eu cuido mais, eu ajudo mais, você ajuda menos, eu moro perto, você mora longe, e falta esse diálogo. E também, por vezes, a pessoa idosa, ela tem um pouco de dificuldade de aceitar esse cuidado por parte da família. Às vezes a família quer ajudar, mas a pessoa idosa acha que ela não precisa ou ela não quer incomodar. Então a gente precisa ter um lado, que a família tem que estar atenta para esse envelhecimento. E a pessoa idosa também tem que ser legal com a família que quer cuidar dela, né, nesse sentido. E aí, porque o que, que a gente vê? Quando a família não dá conta de se organizar, essa pessoa vai sofrendo, né, ela vai ficando negligenciada e por vezes o poder público tem que ter uma atuação, assim, no sentido de responsabilizar essa família para o cuidado. Então, se eu pudesse dar um recado para as famílias de Cascavel e as que estão nos ouvindo, famílias e pessoas idosas, planejem esse envelhecimento. E assim, aproveitem, né, participem da vida da comunidade, né, aquelas pessoas idosas que têm autonomia. A gente vê uma pessoa idosa que tem 60 anos, 70, né? Ela tem muito ainda a contribuir com a sociedade. Então, participem dos locais da comunidade, conviva, vai para a igreja, faça amizade, fortaleça essa rede de apoio para ter uma qualidade de vida melhor.
Daqui a pouquinho nós vamos fazer contato telefônico com a Marlene de Carvalho, porque não é somente o poder público que se mobiliza em ações, em atividades, em acolhimento da pessoa idosa, outras entidades também. E daqui a pouquinho nós vamos falar com a Marlene por telefone, ela que coordena a pastoral da pessoa idosa da Catedral de Cascavel, e ela também vai participar da nossa conversa aqui com a gente. Enquanto isso, Poliana, vamos falar um pouquinho mais dessa responsabilidade da família em relação ao cuidado da pessoa idosa. E muito bem posicionado por você. Às vezes, a pessoa idosa, para não se sentir invadida, ela se incomoda com o fato, às vezes, da família querer ter esse cuidado, de querer acompanhar mais de perto a rotina de uma pessoa idosa. Ou até mesmo a família que talvez não tenha condições de acompanhar isso de perto. Hoje temos empresas e profissionais, cuidadores, que são contratados por essas famílias para acompanhar a rotina do idoso. E tem o outro lado também, que é aquela família que é totalmente relapsa em relação a isso, não tem nenhum cuidado com a pessoa idosa. Isso viola, claro, os direitos da pessoa idosa, vai contra o estatuto da pessoa idosa, inclusive, porque o idoso, ele tem esse direito de ser acompanhado, seja pelas políticas públicas, mas também pela família. Então, fala um pouquinho mais, reforce essa responsabilidade da família em relação ao cuidado da pessoa idosa.
Isso mesmo, Marcelo, e hoje o que a gente vê, né? Então, quando o poder público, né, ou a sociedade identifica que a pessoa idosa está ficando sendo negligenciada, a gente promove atendimentos para essa família, buscando essa responsabilização. Por vezes, inclusive, né, a gente já teve casos assim de famílias que tiveram até que a questão de pensão alimentícia e tudo mais, porque às vezes teve uma história aí de vida que não teve, que o vínculo foi fragilizado, né? E aí acaba que tendo exige esse tipo de obrigação. Mas quando a gente identifica pessoas idosas que precisam de cuidado e a família não está conseguindo se organizar, a gente faz o atendimento por meio de um equipamento chamado CREAS, que é um centro de referência especializado de assistência social, que vai reunir essa família, que vai ouvir e que vai buscar estratégias conjuntas para o cuidado dessa pessoa idosa. E eu quero te falar que a gente tem muitos casos, né? Eu até trouxe alguns dados aqui. Essas unidades de CREAS de Cascavel, a gente fala assim, que são pessoas idosas em situação de violação de direitos, ou negligência, abandono e dentre outras violências. A gente teve 980 pessoas idosas aqui de Cascavel que foram atendidas pelas unidades de CREAS. Então, ele é um número bem elevado. A gente tem casos assim que a pessoa idosa acaba tendo alguma comorbidade ou uma situação de doença, ela vai para o internamento, né? A família já não consegue acompanhar e quando ela recebe alta e precisa de um cuidado, ela já tem uma situação de dependência que ninguém, nenhum familiar comparece nesse momento da alta para ajudar a organizar esse cuidado. Então a gente entra com algumas ações de orientação e, se necessário, né? Até por meio do Poder Judiciário, essa responsabilização. E hoje aqui em Cascavel, então, né, a gente tem alguns dados, assim, desses idosos que foram atendidos, a gente teve 134 identificações de violação de direitos, que é um número alto. Quando a violência é grave e ao ponto de que a família não dá conta desse cuidado, daí a gente promove uma medida de proteção de acolhimento. E hoje, né, eu tenho um dado aqui de 2024, nós passaram pelas nossas unidades de acolhimento 175 pessoas idosas. E aí eu falo de pessoas idosas, por vezes, em situação de rua, né, claro, às vezes tiveram uma vivência, né, de situação de rua, né, e acabaram tendo que ser acolhidos, mas a gente também tem as unidades específicas de atendimento, né. Nós temos o Abrigo São Vicente de Paulo, né, que é uma entidade bem conhecida aqui de Cascavel, que promove o acolhimento de 40 pessoas idosas simultaneamente. É uma entidade que tem parceria com o município. Nós temos modalidade de acolhimento familiar aqui em Cascavel, né? Então, o município acaba que promove o acolhimento e paga para uma família, repassa uma bolsa. A gente teve 33 pessoas idosas acolhidas, né, em famílias também no ano passado.
Agora nós vamos então fazer contato por telefone com a Marlene de Carvalho, ela que é coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa da Catedral Nossa Senhora Aparecida, porque, como eu falei, não é somente o aparelho público que se preocupa em proporcionar políticas públicas voltadas à pessoa idosa, mas outras entidades também, como é o caso da Igreja Católica. Marlene, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, obrigada!
Marlene, conta um pouquinho para nós da sua experiência à frente da Pastoral da Pessoa Idosa. Quais são as atividades que a Pastoral desenvolve voltado para o acolhimento, para o acompanhamento das pessoas idosas?
Nós acompanhamos O acompanhamento é domiciliar. Mas como nós começamos ali e só estava eu, né? Eu iniciei fazendo encontros semanais, todas as quartas-feiras, das 2 às 4. Isso aconteceu logo após o Covid, quando foi liberado, né, para a gente se encontrar. E com isso teve sequência até hoje, pretendemos continuar, né, com esses encontros semanais, onde levamos profissionais da saúde, lazer, fazemos bingo, um lanche ao final, né? Mas o objetivo principal é o encontro na família, é a visita domiciliar, é ver como que esse idoso está sendo tratado, se está sendo bem cuidado, se está sendo bem alimentado. Mas assim, a gente não chega perguntando, a gente faz uma visita, né? Sem assim nenhuma pretensão de querer fazer nenhum questionário, nada. É uma visita carinhosa. Porque esse é o objetivo, é levar carinho, é levar atenção, é também levar informação. Como bem explicou agora a Poliana aí, muitos desconhecem o que o poder público pode oferecer, né? E são muitas coisas, né? O CREAS, e assim, assistência em geral, né? Então é esse o objetivo.
Ou seja, a ideia da pastoral da pessoa idosa, da Igreja Católica como um todo, na verdade, é contribuir também com essas políticas públicas que já existem aqui na cidade, certo?
Exatamente. É isso aí, que é uma parceria da Igreja com o poder público. Porque muitas pessoas nós temos ali que nem ler sabe, né? São pessoas bastante idosas e às vezes acamadas que não têm esse conhecimento, e a família também muito simples, não vai em busca de recursos, muitos nenhuma aposentadoria tem, né? E dependem às vezes de totalmente da família, e a família é mal instruída e dificulta bastante a vida dessas pessoas, né? Em geral.
Marlene, as pastorais, geralmente elas são compostas por pessoas voluntárias, por fiéis da própria igreja que se mobilizam em torno de alguma mobilização, na defesa de alguma causa. Como que as pessoas também podem contribuir com a pastoral do idoso, ajudando nas ações da pastoral?
Nossa, agora você fez uma abordagem essencial, porque imagine, nós temos ali em torno de 70 idosos. Como visitar mensalmente, que este é o objetivo da pastoral, esses idosos, uma só pessoa, né? Porque nós temos atividades com a família e outras atividades pessoais que nos dão essa liberdade o dia inteiro para fazer visita. Então, nós precisamos muito de pessoas que se voluntariem, né? Que sejam assim, o seguimento de Jesus, discípulos, né, missionários, porque a pastoral é uma missionaridade, né? Nós somos missionários, nós somos discípulos e a gente segue os ensinamentos, né? Conforme disse o Papa Francisco, quando nos anima com o compromisso do voluntariado, quando ele diz: quantos corações os voluntários confortam, quantas mãos apoiam, quantas lágrimas enxugam, quanto amor é derramado no serviço escondido e humilde e desinteressado de um voluntário. E esse serviço é muito importante, porque nessa idade o idoso ele acaba sendo meio que invisível, né? É só para esclarecer melhor isso daí, quem criou a pastoral da pessoa idosa foi a doutora Zilda Arns, que era a pastoral a responsável, né, a criadora da pastoral da criança. quando ela ia visitar nas casas, as crianças, levar aquela multimistura, pesagem, o atendimento, ela via o idoso lá no cantinho, silencioso, né, sem assim, envolvimento com a família, e ela começou a se preocupar com aquele idoso, né? Porque o tempo todo era só com relação à criança. Aí foi quando ela criou há 20 anos e mais, né? Essa pastoral do idoso, através dessa observação em cada casa que ela via o idoso lá no cantinho, sabe? Invisível. E aí é o que a gente vai fazer: vai lá e dá visibilidade, leva carinho, conforta, consola, né? E pergunta. A gente não chega lá e querendo impor nada, é apenas levar um pouco de carinho e atenção.
Marlene, infelizmente o nosso tempo está terminando, então, só para informar a nossa audiência, caso alguma família ou algum idoso queira receber a visita da Pastoral do Idoso, só procurar a Secretaria da Catedral?
Exatamente, não só para receber a visita, mas também para participar do nosso grupo semanal de encontro, que é às quartas-feiras, das 14 às 16 horas, ali no Centro Catequético, na Sala São Rafael. Agora, durante a festa, nesse período, nós estamos de férias, por causa da movimentação, né, ali que está tendo em função da festa da padroeira, mas voltamos dia 22 de outubro, na quarta-feira.
Marlene, muito
São
obrigado pela
todos
sua
convidados.
participação aqui no CBN Cascavel.
Disponha sempre. Foi um prazer e muito importante falar da nossa pastoral.
Muito bem, conversamos por telefone com a Marlene de Carvalho, coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa, e também vou encerrando aqui, concluindo com a Poliana. Poliana, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigada, Marcelo, muito importante. Assim, só para a pastoral é muito atuante, eles têm representação no Conselho da Mulher, no Conselho da Pessoa Idosa. Então, parabenizar a Marlene também por esse trabalho e agradecer essa oportunidade de falar dessa pauta tão importante.